as armas conhecidas como tasers.
São equipamentos dotados de tecnologia capaz de transmitir ao vivo imagem e áudio a uma central de monitoramento. Outra funcionalidade importante é a integração com um dispositivo de menor potencial ofensivo utilizado pelos agentes. Caso esse equipamento precise ser sacado durante uma ocorrência, a câmera inicia a gravação automaticamente. Isso irá garantir o registro completo da atuação e amplia a proteção tanto para o agente quanto para o cidadão.
A implantação das câmeras corporais ocorre um dia após uma confusão envolvendo uma agente do Detran e um advogado durante uma blitz em Taguatinga. A discussão foi registrada em vídeo depois que um homem questionou a fiscalização e pediu a ordem de serviço da operação. A servidora é filmada xingando o advogado e sendo contida por outro colega. Segundo o Detran, a abordagem começou após um motorista apresentar indício de consumo de álcool no teste preliminar e se recusar a fazer o bafômetro. Em nota, o departamento informou que apura a conduta da servidora e reforçou que não há exigência legal de ordem de serviço específica para a realização das operações de fiscalização. Reportagem Igor Cardim.
Lado B da Bola.
De volta com o Lado B da Bola, mandando um abraço para o José Lino Gouveia Pires, que está na escuta e deseja para nós todos uma excelente jornada de trabalho. Muito obrigado, José. Bom, eu prometi aqui, bola rolando, campo e bola, Rafael Prats, então me fale sobre Portugal e Espanha, jogo que nós comentamos aqui na CBN mais cedo. 1-0 para a Espanha com gol do Mikel Merino aos 45 do segundo tempo. Te decepcionou esse jogo? Muita gente esperava assim um confronto de altíssimo nível, eu inclusive, mas acho que não foi para tanto, né?
Não foi assim, um jogo espetacular. Foi uma boa partida, um primeiro tempo mais equilibrado, um segundo tempo mais da Espanha, e conta muito conhecimento que tem o Luis de la Fuente desse elenco da Espanha, né? Que é um elenco vencedor com um treinador que já conhece muitos deles, até de categoria de base, de trabalhar com o Luis de la Fuente em outros momentos, antes até dos profissionais, do profissional da seleção espanhola. É boa parte do elenco campeão europeu há 2 anos, né? Com esse treinador, que é um treinador muito inteligente, muito competente para montar o time da maneira que ele gosta e que os jogadores também assimilam. E a Espanha no segundo tempo foi melhor que Portugal, né? Terminava o jogo melhor e quem veio do banco foi decisivo para a Espanha ganhar o jogo. A despedida do Cristiano Ronaldo até segunda ordem de Copas do Mundo. Segundo o próprio Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, ele está parando, deixando de participar de Copas do Mundo. Pela sexta vez jogou uma Copa do Mundo. É o único jogador que fez gol em 6 Copas pela seleção portuguesa. Hoje Cristiano Ronaldo esteve apagado. Uma chance no primeiro tempo, parou no Nai Simon, que completa mais um jogo sem sofrer gols em Copas do Mundo. Ele não foi vazado nas oitavas de final de 22, quando a Espanha perdeu nos pênaltis de Marrocos. E é o quinto jogo que a Espanha não sofre gols na Copa do Mundo com o Nai Simon no gol. Então ele já passa de 600 minutos sem sofrer gols em Copas. E a Espanha vai crescendo. A Espanha hoje contou com um banco de reservas importantes como Ferran Torres e o Merino, que fez o gol da vitória espanhola. É uma Espanha que também vem forte para enfrentar a Bélgica. Sexta-feira é o jogo, Gabriel Dudziak. O jogo vai ser em Los Angeles, 16h. Espanha e Bélgica, uma das quartas de final da Copa do Mundo.
Muito bem. A Noruega seguiu adiante, né? Falamos bastante sobre a eliminação do Brasil no nosso 4 em campo mais cedo. E agora a Noruega vai enfrentar a Inglaterra, que ganhou do México ontem num jogaço. Nós ficamos até fora do ar comentando, né, para uma senhora partida do México e uma Inglaterra que mostrou um sangue aí no jogo que talvez não tivesse em outros momentos, né?
É uma Inglaterra muito aguerrida, né? Estádio Azteca com um ambiente espetacular de quase 80 mil mexicanos, também muitos ingleses presentes, né? E foi a primeira derrota do México no Azteca em Copas do Mundo, né? A terceira vez que o México é sede de Copa foi em 70, foi em 86, quando foi sexto colocado nas 2 melhores campanhas da história do México em Copas. Agora caiu antes, caiu nas oitavas de final. Uma Inglaterra aguerrida. Bellingham correndo até os 98 minutos, a Inglaterra com 10, Harry Kane cometeu um pênalti, fez um gol de pênalti e depois cometeu um pênalti. Um jogo muito bom do Gordon, que foi escolhido pelo Tuchel para começar pelo lado esquerdo. O Caio Sá começou pelo lado direito, né? É, e o México teve uma atuação assim de pressionar muito a Inglaterra, de finalizar quase 20 vezes ao gol do Pickford, mas perdeu. A Inglaterra com muita disposição, com uma alma assim de guerreira para o jogo que o jogo exigiu, se classificou, eliminou o México, enfrenta a Noruega sábado em Miami. Noruega e Inglaterra sábado em Miami, outro jogo das quartas de final da Copa.
Daqui a pouquinho, 1 da tarde, tem Argentina e Egito em Atlanta. E eu quero ver se você vai falar no ar de novo que é jogo difícil para a Argentina.
Sim, jogo difícil, Gabriel Dudziak. Você vai comentar o jogo na CBN às 13 horas. Seleção egípcia, me parece que teve um alerta muito grande contra a Austrália. A Argentina também teve contra Cabo Verde. A Argentina é uma seleção melhor, com jogadores melhores. Mas a seleção egípcia tem qualidade. Tem bola para incomodar, tem bons jogadores para incomodar. Veremos como vai se comportar o sistema defensivo do Egito, que foi bem contra a Bélgica na primeira fase, não foi tão bem contra a Austrália, por exemplo. É um jogo aí que não descarto o jogo ir além do tempo normal, Gabriel Dudziak.
Até pelo que fez Cabo Verde na fase anterior contra a mesma Argentina. E o Lionel Scaloni, técnico argentino, até falou sobre desgaste importante para esse jogo contra o Egito. Lembrar que o Egito também foi adiante aí, né, com necessidade de tempo complementar, prorrogação, e no caso egípcio, pênaltis diante dos australianos. São duas seleções que tiveram que passar por prorrogação e o Egito passou por pênaltis também. E para fechar nosso programa e também os confrontos de oitavas, Prates, amanhã, 5 da tarde, tem Suíça e Colômbia, lá no Canadá, em Vancouver. São duas equipes bastante ofensivas, né? Embora a Colômbia não sofra tantos gols assim. A gente tem uma expectativa de que tipo para esse jogo, no caso aí você?
A melhor possível. Espero um jogo muito interessante. A seleção colombiana tem feito jogos muito bons. A Suíça eliminou a Argélia com uma outra proposta. A Argélia fez um jogo de tirar a saída de bola da Suíça. Foi uma Suíça mais direta, apesar da Suíça gostar muito da bola. A Suíça contou com um jogo mais rápido, mais direto. Pode ser assim contra a Colômbia amanhã também. Espero um jogo muito equilibrado, Gabriel. Suíça e Colômbia é um jogo assim que chama muito a atenção para esse jogo das oitavas de final, valendo vaga para as quartas, né? Os jogos de amanhã definem o último confronto. Quem avançar de Argentina e Egito enfrenta quem avançar de Suíça e Colômbia. Os jogos com transmissão da CBN amanhã à tarde, Gabriel.
Muito bem. E a gente vai fazer então essas transmissões, vai falar muito sobre Copa do Mundo. E você, ouvinte da CBN, também vai acompanhar no 4 em Campo, a repercussão, no lado B da bola da próxima segunda-feira, que já vai ser na véspera das semifinais. Além do quadro lado B da bola no CBN Esportes de domingo com o Carlos Eduardo Éboli. Então, o Brasil está fora da Copa. Mas a Copa não acabou e tem muita coisa interessante para a gente falar sobre o Mundial de 2026. Prates, muito obrigado, boa noite e boa semana.
Boa noite, Gabriel Dudziak. Muito obrigado, até a próxima.
E eu desejo o mesmo a você, você ouvinte do lado B da bola, você aí do outro lado. Ótima semana, boa tarde, boa noite, boa manhã e bons jogos. Vem aí o repórter CBN, depois do CBN Madrugada com o Clauson Dutra. Fique conosco.
Lado B da Bola, na Copa do Mundo.
Oferecimento. Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive. O melhor time de peças para seu carro. Vonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Terça-feira, 7 de julho de 2026. O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, criticou a conclusão dos Estados Unidos sobre uma investigação a respeito de trabalho forçado no Brasil. Ele classificou a ação como arbitrária. Vieira destacou que o país possui um robusto conjunto de diretrizes legais contra práticas trabalhistas abusivas, ignorado pelo escritório do representante comercial norte-americano. O Brasil contesta a recomendação de imposição de tarifas de importação, argumentando que as medidas são inadequadas para combater o trabalho forçado globalmente. O Tribunal de Contas da União determinou que o edital para a drenagem, para a dragagem do rio Tapajós, no Pará, só poderá prosseguir após a obtenção de licença ambiental e consulta aos povos indígenas, ribeirinhos e comunidades tradicionais. A obra, avaliada em R$ 74 milhões, faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento e visa manter a navegabilidade do rio. O TCU identificou irregularidades no processo, destacando a falta de consultas prévias. A obra de dragagem do rio está prevista para o trecho entre Santarém e Itaituba, com duração de 3 anos. Um casal de brasileiros foi preso em Portugal, suspeito de aplicar um golpe de R$ 1 milhão em produtores rurais da zona da Mata Mineira. Os dois foram localizados após terem os nomes incluídos na lista de difusão vermelha da Interpol. De acordo com os investigadores, o casal comprou café na safra de 2024 com a promessa de pagamento posterior, mas depois de vender a produção, não repassou o dinheiro aos produtores e deixou o Brasil. Em Brasília, 4 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada. Hoje, com Clauson Dutra.
Olá, muito bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Vamos juntos com o CBN Madrugada para todo o Brasil, edição de terça-feira, dia 7 de julho de 2026. Muita informação, análise, prestação de serviço. As entrevistas da Rádio CBN das últimas 24 horas aqui no CBN Madrugada. Eu sou o Clauson Dutra e estou substituindo o Paulo Galvão, que retorna na madrugada de quarta-feira, vulgo amanhã. Então, hoje ainda estamos por aqui para levar muita informação para você. E logo mais o Paulo Galvão volta à lojinha e assume, com todo o brilhantismo de Paulo Galvão, o seu programa, que é o CBN Madrugada. Paulo Galvão de férias ainda, curtindo, dormindo naquele horário tradicional. Depois, no retorno, é naquele outro horário, diz que ele já está bem acostumado. Gente, Brasil perdeu, né? Você bem já sabe, estamos eliminados da Copa do Mundo. Acabou a Copa do Mundo ou não? Segue a Copa do Mundo. Tem final marcada já para a semana que vem, claro. Mas sem o Brasil lá, como já era esperado. Mas, enfim, pelo menos a gente torcia para que chegasse numas quartas de final ali. Talvez sonhar com uma semifinal, mas não foi isso não. A gente perdeu para o Haaland. Perdemos para a Noruega por 2-1. Eu lembro que no último ao vivo que eu fiz na semana passada, na madrugada de sábado, muitos ouvintes mandaram para a gente o placar de 2-1, tanto que foi o placar vencedor aqui do CBN Madrugada, dos ouvintes do CBN Madrugada. Muitos apostando no 2-1, mas tinha muita gente apostando também na vitória da Noruega ou no empate e ida para os pênaltis. Enfim, o Brasil fez um jogo bem abaixo, bem apático, bem triste, e saímos da Copa do Mundo, e a imagem que fica desta geração é o choro do Neymar, que vai sair sem uma Copa do Mundo. Você pode e deve participar, mandar mensagem para a gente pelo 99911-9981, é o WhatsApp da Rádio CBN, gosto muito da sua participação, da sua mensagem, então fica à vontade, manda mensagem no WhatsApp ou então no chat do YouTube. Tá liberado, é rádio com imagem, chat de conversas, você manda mensagem por lá também ou pelo meu e-mail, clauson.dutra@cbn.com.br. Nós vamos juntos, ao vivo, até 5 horas da manhã com muita informação. Nos trabalhos técnicos de Ricardo Garcia, leitura e apuração pela madrugada do Matheus de Souza, chefia do Edmilson Fernandes, a produção deste programa da Karina Almeida, você com a gente até 5 horas da manhã. Vamos juntos, agora, 8 minutos desta terça-feira. Vamos aos destaques do CBN Madrugada. Começam em Washington as audiências públicas sobre o tarifaço dos Estados Unidos contra produtos brasileiros. Samantha Klein.
Após a ofensiva do senador Flávio Bolsonaro, o governo enviou uma observadora para as audiências do USTR, mas defende que os encontros são um espaço para o setor privado e sociedade civil e que as manifestações da diplomacia estão no nível governo-governo. Já entidades como a Confederação Nacional da Indústria apresentaram números e afirmaram que mais de 4 mil itens da pauta de exportação industrial do Brasil podem ser taxados em até 37,5%.
O Ministério das Relações Exteriores enviou um documento à Câmara em que cita por duas vezes o risco de uma ação militar dos Estados Unidos no Brasil após autoridades norte-americanas classificarem o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas. A mensagem é assinada pelo chanceler Mauro Vieira em resposta a um pedido de informações do deputado Evair de Mello, do Republicanos do Espírito Santo, sobre a medida do governo de Donald Trump. No texto, o ministro afirma que há possibilidade do uso da força militar dos Estados Unidos contra o território brasileiro. A manifestação foi protocolada em 2 de julho e divulgada primeiramente pelo portal Metrópolis. O G1 também teve acesso ao conteúdo do documento nesta segunda-feira. Agora, 9 minutos desta terça-feira. Câmara dos Deputados discute proposta para reduzir a maioridade penal, destaca João Rosa.
A Câmara dos Deputados vai criar uma comissão especial para discutir a proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. No entanto, a votação no plenário da Casa deve ficar para depois das eleições de outubro. O tema divide governo e oposição e promete reacender um dos debates mais polêmicos do Congresso.
Ministro Alexandre de Moraes determina a entrega das armas do ex-presidente Jair Bolsonaro, Ana Carolina Tomé.
Após a defesa de Bolsonaro afirmar que 8 armas do ex-presidente estavam sob custódia do Exército, a corporação informou ao STF que não está com 2 das 8 armas de Bolsonaro e diz ter repassado 6 à Polícia Federal após determinação do ministro Alexandre de Moraes. Depois da manifestação do Exército, a defesa de Bolsonaro disse que um dos armamentos estaria no Rio Grande do Sul, em uma empresa importadora, e afirmou que a arma nunca foi retirada do local. Sobre uma outra arma, uma pistola Glock, a defesa ainda não se pronunciou.
STF cobra explicações de tribunais sobre descumprimento do teto dos penduricalhos. Volta João Rosa.
7 tribunais de justiça têm 48 horas para explicar ao Supremo Tribunal Federal os pagamentos de penduricalhos que, em alguns casos, elevam os vencimentos para quase R$500 mil por mês. Em decisão conjunta, os ministros Moraes, Dino, Zanin e Gilmar alertaram que, se a determinação não for cumprida, os presidentes das cortes poderão até ser afastados dos cargos.
Operação no Rio de Janeiro, destaca Isa Morena. No Rio de Janeiro, nós tivemos uma operação, assim como aqui em São Paulo, e o Pedro Fagundes destaca.
A investigação sobre fraudes em créditos de ICMS em São Paulo já levou a demissões, afastamentos e acordos milionários com executivos. O Ministério Público aponta participação de empresas privadas e servidores da Secretaria da Fazenda em um esquema bilionário.
Agora sim, a gente destaca a operação no Rio de Janeiro com Júlia Viana.
Uma operação da Polícia Civil do Rio nessa segunda apreendeu dispositivos de investigados por manipulação de resultados no futebol. As irregularidades teriam acontecido em jogos da Série B do Campeonato Carioca. Entre os alvos estão um ex-jogador da Portuguesa da Ilha, que teria forçado um cartão amarelo para beneficiar apostadores, e um atleta do Nova Iguaçu.
Agora, destaque policial em Goiás com Carolina Gonçalves.
9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal nesta segunda-feira contra um grupo suspeito de lavar dinheiro e enviar recursos de forma irregular para o exterior por meio de sites de apostas esportivas ilegais. A operação aconteceu em Aparecida de Goiânia e Goiânia. Também foram cumpridos mandados na capital paulista e na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, além de Porto Alegre e Canoas, no Rio Grande do Sul.
Golpes contra produtores rurais em Minas Gerais, destaca Janaína Regiane.
A Polícia Civil prendeu 2 pessoas suspeitas de aplicar um golpe de aproximadamente R$1 milhão contra produtores rurais na Zona da Mata Mineira. A prisão ocorreu em Portugal após os nomes dos 2 serem incluídos na lista de difusão vermelha da Interpol. O casal comprou café de produtores rurais durante a safra de 2024 com a promessa de pagamento posterior. Porém, os valores não foram quitados.
Casos de sarampo na capital paulista, Luiz Doboni.
O número de casos de sarampo mais que triplicou na cidade de São Paulo de 2025 para 2026. O secretário de Saúde da capital paulista assegurou que o aumento das infecções não configura uma falha da contenção da doença. A cobertura vacinal da primeira dose no estado está em 85%.
Fernando Haddad aposta em ida ao segundo turno em São Paulo, destaca Karen Lemos.
No eventual segundo turno, Fernando Haddad disse apostar na transferência de votos de eleitores de siglas como PSTU, UP e PCB como um trunfo. O ex-ministro e pré-candidato do PT ao governo paulista fez a afirmação ao comentar os números do último Datafolha, que o mostram numericamente abaixo do adversário Tarcísio de Freitas. A campanha do atual governador avaliou o resultado como positivo. Enquanto Haddad mira no voto do interior, Tarcísio busca se consolidar na capital.
Nos destaques esportivos, a manchete é de Donald Trump, que admite que pediu à FIFA a retirada do cartão vermelho de jogador americano, Luiz Fernando Figliage.
Donald Trump admitiu que pediu à FIFA a revisão do cartão vermelho aplicado contra um jogador dos Estados Unidos em uma partida da Copa do Mundo. O presidente da entidade, Gianni Infantino, confirmou que recebeu um telefonema do republicano. Após a revogação da punição contra o atleta americano, organizações esportivas se posicionaram contra a decisão.
A frustração dos brasileiros com a derrota da seleção na Copa do Mundo, Isa Morena.
Depois da derrota do Brasil para a Noruega, torcedores lamentaram a saída precoce da seleção na Copa do Mundo. Os 2 gols do craque Erling Haaland trouxeram memórias das últimas eliminações e fizeram muita gente se perguntar o que está dando errado. A falta de comprometimento dos jogadores com a camisa do Brasil é apontada como principal responsável para um jejum de títulos que vai chegar a 28 anos.
Nós tivemos, nesta segunda-feira, 2 jogos pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Portugal perdeu para a Espanha por 1-0 e os Estados Unidos perderam para a Bélgica 4-1. Já não adiantou de nada, né, Donald Trump? Colocar o jogador lá para jogar e perdeu de goleada ainda, para ser melhor. Hoje nós temos mais 2 jogos que fecham as oitavas de final da Copa do Mundo. A Argentina joga contra o Egito 1 da tarde... e às 5 horas da tarde, a Suíça encara a Colômbia. São os últimos jogos das oitavas de final da Copa do Mundo. Nós vamos para as quartas de final. As quartas de final já com data marcada. França contra Marrocos na quinta-feira, às 5 horas da tarde. Na sexta-feira tem Espanha contra Bélgica, às 4 da tarde. No sábado tem Noruega contra Inglaterra. E ainda no sábado, Argentina ou Egito jogam contra Suíça ou Colômbia. Agora, 12:17.
CBN, Tempo e Temperatura. Informações clima-tempo.
Com Jade Ramos.
A terça-feira será marcada pelo avanço de uma massa de ar polar que derruba as temperaturas no sul do país. E a circulação marítima ainda favorece a formação de chuvas concentradas em áreas do litoral e do leste do Paraná e de Santa Catarina. enquanto nas demais áreas o tempo segue firme e amanhã começa gelada, com possibilidade de geadas em áreas da Campanha e oeste do Rio Grande do Sul. Já no sudeste, a frente fria mantém a condição de chuvas entre o litoral e o sul de São Paulo, além de áreas da região metropolitana paulista e no litoral do Rio de Janeiro. Nas demais áreas da região, o tempo permanece firme. E no centro-oeste, o interior do Nordeste tem destaque para o tempo seco, com predomínio de sol e baixa umidade relativa do ar, que seguem alerta ao longo do dia. Já no norte, as pancadas de chuva seguem concentradas em áreas de Roraima, Amapá, no norte do Amazonas e no Pará. Enquanto em Tocantins, no Acre e Rondônia, o tempo continua quente e seco. Jade Ramos, da Climatempo, para a CBN.
Esses são os destaques do CBN Madrugada, edição de terça-feira, dia 7 de julho de 2026. Eu sou Clauson Dutra, seguimos até 5 horas da manhã com muita informação, análise, prestação de serviço e a sua participação pelo 99911-9981. Já registro as primeiras participações do programa da Isaura Ferreira, do Rio de Janeiro. Bom dia, Clauson Dutra. No futebol, a ordem dos fatores altera o produto. 2-1 é vitória, 1-2 é derrota. Diferente do que diz a matemática, errei o placar, acertei que haveria gol do Haaland. Bom programa. Exatamente. Muita gente, inclusive, tá? A maioria dos ouvintes aqui, colocaram placar de 2-1 para o Brasil, inclusive eu. Perdemos feio, né? O nosso querido Itami Lima, de Monte, de São Paulo aqui, na verdade, manda um alô para o meu irmão Gildo Lima, na Paraíba, acompanhando a transmissão. Forte abraço para você, bom dia, estou ligado, sou o Juliano, direto do Paraná. O nosso querido Givaldo está falando que pode ter visto o Paulo Galvão em São Miguel dos Milagres, passando férias. Será? Amanhã você pergunta para ele, amanhã ele vai estar aqui apresentando o CBN Madrugada de volta das férias. Renovado, novinho em folha. Oi, senhor Dutra, time sem raça, técnico só sabe mascar chiclete, fora Ancelotti. Dudu de Recife aqui já mandou a braba, obrigado. Neymar não gosta de futebol, não gosta de jogar bola, ele gosta de bets, tigrinho, dinheiro e cometer crimes ambientais e sonegar impostos. Roque, de Jacareí, São Paulo, opinou aqui. O Enilson Marques, direto do Espírito Santo, estamos sempre na sintonia da CBN nesta madrugada de terça-feira. Bom trabalho, obrigado. Bom dia, Clauson Dutra. Felipe aqui de São Paulo, capital. Estou em dúvida sobre qual das imagens apresenta mais a Copa de 2026. Se é o Neymar de muleta ou o Trump assistindo o jogo contra a Bélgica. Abraço, Felipe. As duas imagens são muito boas, né? A risada, na verdade, é mais por conta do Trump, né? Porque ele pediu para ser retirado o cartão vermelho do seu jogador da sua seleção, da seleção americana, e a Bélgica coloca uma goleada histórica contra os Estados Unidos dentro de casa, 4-1 fora o baile. Eu fico mais com a imagem do Donald Trump, tá? Mas porque, até porque a imagem do Neymar é triste, na verdade, né? No fim das contas. É, né? Uma pena que não terminou desse jeito, né, para a seleção brasileira. Boa noite, bom dia, Clauson Dutra, bom programa para você. Hoje foram eliminados Portugal e Estados Unidos, espero que amanhã seja a vez da Argentina. Forte abraço, Jaide. Acabou as farras dos preguiçosos e dos cachaceiros, que isso. E a Argentina campeã, não, que isso, cara. Brasileiro que torce a favor da Argentina, eu tenho minhas dúvidas, hein? Forte abraço. O Júnior, de Caruaru, Pernambuco, bom dia, tô na audiência, Brasil, não tem jeito, viu? Forte abraço para você, é complicado. Lá no chat do YouTube da Rádio CBN, o Clóvis Mota com a gente, Francisca Pereira desejando bom dia, o Célio Castro também, o Newton direto da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, o Júlio Filho está falando no chat do YouTube que é Noruega desde criancinha, deram um passeio no Brasil. Muita gente falando de política por lá também. Meia-noite 22, logo mais tem outra rodada de participação dos ouvintes do CBN Madrugada. Você manda mensagem pelo 99911-9981 ou pelo chat do YouTube da rádio que toca notícias. Vamos, inclusive, tocar notícia, né? Abrir o nosso CBN Madrugada com informação que vem direto de Brasília, da Samantha Klein. O governo brasileiro decidiu não se inscrever para discursar nas audiências públicas que ocorrem nos Estados Unidos sobre o tarifaço proposto pelo governo de Donald Trump contra produtos brasileiros.
O governo brasileiro enviou uma observadora da Embaixada do Brasil em Washington para acompanhar as audiências públicas do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos. Os encontros são uma das etapas da discussão sobre a possível aplicação de taxação de 25% sobre os produtos brasileiros. O Itamaraty não admite que seja uma resposta ao pré-candidato Flávio Bolsonaro e reforça que as audiências são destinadas para as manifestações do setor privado e da sociedade civil. A diplomacia também afirma que está negociando no nível governamental. O tema econômico ganhou ainda mais contornos políticos com a ida do senador para Washington. Ele deverá participar da audiência nesta terça. E como o PIX é um dos alvos da investigação dos americanos, Flávio aproveitou para criticar o governo.
O que passa na cabeça de uma pessoa que não enxerga a força que o Lula faz para que os produtos brasileiros sejam tarifados, para ele usar a falsa narrativa de defesa da soberania. Ele está se lixando para a soberania brasileira.
Mais de 300 contribuições de entidades e empresas brasileiras e americanas foram protocoladas no USTR. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, se o tarifaço for aplicado, mais de 4 mil produtos exportados para os Estados Unidos poderão ser taxados em até 37,5%. O presidente da CNI, Ricardo Alban, disse que não há evidências de práticas comerciais desleais do Brasil.
Um desafio grande, mas continuaremos tendo a expectativa de possamos não só reverter, sensibilizando a USTA, ou bem como aumentando também a possibilidade de novas exceções que possam reduzir significativamente esse universo de mais de 4 mil produtos.
Nesta terça, a diretora de comércio exterior da Associação da Indústria de Máquinas e Equipamentos, Patrícia Gomes, vai defender a exclusão do setor de uma possível sobretaxa. Segundo a Abimac, mais de 80% das exportações do setor para os Estados Unidos ocorrem entre empresas do mesmo grupo, o que acabaria por punir as próprias indústrias americanas.
A gente tem ali uma cadeia produtiva integrada, né? Então, qualquer efeito sobre ela, ela vai provocar ali uma desorganização nessa cadeia e vai trazer prejuízo para os dois lados.
Equipes dos governos brasileiro e americano também se reúnem nesta semana para a última rodada de negociações de alto nível. O Brasil aceita discutir temas como tarifas preferenciais, mas já avisou que o PIX é inegociável. Com colaboração de Rani Veloso, de Brasília, Samantha Klein.
Ainda sobre esse assunto, gente, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, enviou uma carta ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos para contestar a proposta de aplicar uma tarifa adicional de 12,5% sobre produtos brasileiros. Essa é a segunda sobretaxa proposta pelo representante comercial dos Estados Unidos, com base na seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos. Segundo a investigação, o Brasil e mais de 60 países falharam em impedir de forma adequada a circulação de produtos fabricados com trabalho forçado. Na carta, o Itamaraty rejeita essa avaliação e afirma que as conclusões da investigação são errôneas, arbitrárias e não encontram respaldo nas evidências apresentadas pelo Brasil ao longo do processo. O Ministério afirma que o relatório deixou de considerar informações sobre as leis e as ações de fiscalização adotadas pelo Brasil para combater o trabalho análogo à escravidão. A manifestação também reforça a posição histórica do Brasil de que medidas unilaterais adotadas com base na seção 301 são incompatíveis com o sistema multilateral de comércio. É a principal notícia do G1 neste momento, é a capa do G1, essa manchete do Brasil que chama a investigação dos Estados Unidos de arbitrária e diz que a tarifa de 12,5% viola regras da OMC. Agora a gente vai com as últimas informações sobre os terremotos na Venezuela com Ana Luísa Bessa.
Mais de 150 corpos de vítimas dos terremotos ocorridos na Venezuela foram enterrados sem identificação em uma área afastada do cemitério La Esperanza, em La Guaira, região mais atingida pelos tremores, segundo a agência de notícias France Press. As autoridades também tiraram fotos de cada um dos cadáveres antes do sepultamento. Em cada túmulo, há um pequeno buquê de flores ao pé de uma cruz branca, com uma placa que traz a descrição identificação especial e a data da morte, 24 de junho de 2026. Os danos provocados pelos dois terremotos que atingiram a Venezuela na semana retrasada comprometeram hospitais, centros de saúde e a capacidade de atendimento no país. Em entrevista ao jornal da CBN, o diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, Jarbas Barbosa, afirmou que o impacto na infraestrutura de saúde é muito grande e que a resposta internacional busca garantir atendimento emergencial e evitar o agravamento da crise humanitária.
Nós temos um conjunto de prioridades. Primeira é de mobilizar o que nós chamamos de equipes médicas de emergência, né? Já temos 9 que estão instaladas na Venezuela e funcionando. Uma delas da Marinha Brasileira, temos da Alemanha, temos do Japão, temos da República Dominicana. Isso é fundamental, porque algumas dessas equipes têm, inclusive, capacidade de realizar cirurgias, atendimentos de emergência, que com o número de pessoas feridas, que são quase 17 mil, é uma necessidade importante. Nós mobilizamos também já mais de 6 toneladas de equipamentos, incluindo medicamento de emergência, kits de cirurgia.
Segundo Barbosa, um levantamento realizado em conjunto com outras agências das Nações Unidas identificou danos em 73 unidades de saúde, incluindo 11 hospitais prioritários. Além dos prejuízos estruturais, o sistema enfrenta escassez de profissionais, já que alguns permanecem desaparecidos e outros perderam familiares ou tiveram as próprias casas destruídas. Em meio ao aumento do número de vítimas, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, descartou a possibilidade de uma convulsão social no país em decorrência da tragédia. Enquanto isso, moradores têm expressado indignação pela atuação das autoridades do país nos resgates. De São Paulo, Ana Luísa Bessa.
12:30. Logo depois do repórter CBN, a gente repercute a decisão da revogação do cartão vermelho contra um atleta americano na Copa do Mundo. Isso porque organizações esportivas criticaram a decisão. A gente sabe que o jogo da Bélgica contra os Estados Unidos já passou, a Bélgica venceu por 4-1, mas tem essa repercussão das organizações esportivas criticando essa decisão do presidente da FIFA, afirmando que Donald Trump ligou para ele para falar do caso. O republicano, inclusive, admitiu em uma coletiva de imprensa com jornalistas que pediu à entidade a revisão da punição. A gente traz essa repercussão, além, é claro, das últimas informações de Brasília. João Rosa, do nosso time de repórteres em Brasília, preparou uma reportagem sobre a Câmara dos Deputados, que vai criar uma comissão especial para discutir a proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Além disso, tem o comando do Batalhão da Polícia do Exército em Brasília, que entregou à Polícia Federal 6 armas de Jair Bolsonaro que estavam sob custódia da corporação. Tudo isso e muito mais depois do repórter CBN na voz de Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Terça-feira, 7 de julho de 2026. O Exército informou ao STF que entregou à Polícia Federal as armas do ex-presidente Jair Bolsonaro que foram apreendidas. O comando também informou que não está com 2 das 8 armas que, segundo a defesa do ex-presidente, estariam com o Exército. O número de série de uma delas é o mesmo da pistola que foi apreendida em uma blitz em Brasília com um militar que atua na segurança do ex-presidente. Após a divulgação da nota do Exército, a defesa de Bolsonaro informou que a outra arma está em uma importadora no Rio Grande do Sul. Um navio petroleiro foi atingido por um projétil em frente à costa de Omã, na região do Estreito de Hormuz, afirmou a agência marítima britânica. O portal Axios diz que o Irã disparou os mísseis em direção à embarcação. O incidente não deixou feridos nem acarretou danos ao meio ambiente. A passagem foi reaberta oficialmente na quarta-feira passada com a assinatura do acordo de paz preliminar entre Irã e Estados Unidos. A delegação brasileira deve deixar os Estados Unidos hoje. A CBF disponibilizou um avião que vai sair de Nova York para quem quiser voltar ao Brasil. Os jogadores que atuam na Europa ou que estão de férias não vão retornar ao país agora. O Brasil perdeu para a Noruega por 2-1 e foi eliminado da Copa do Mundo nas oitavas de final, o que não acontecia havia 36 anos. Com isso, a seleção brasileira amarga o maior jejum da história desde que foi campeã do mundo pela primeira vez. No horário de Brasília, 00h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar, eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Madrugada.
Seguimos com o CBN Madrugada ao vivo para todo o Brasil. Eu sou Clauson Dutra. Fico na sua companhia até 5 horas da manhã com muita informação, prestação de serviço e análise aqui na rádio CBN, aqui no CBN Madrugada. Muita, mas muita gente, muitos ouvintes no WhatsApp, no chat do YouTube comentando ainda sobre a derrota da seleção brasileira para a Noruega e a campanha da seleção brasileira nesta Copa do Mundo. Muita gente chateada, principalmente com o Neymar. Os ouvintes aqui não estão poupando, entre muitas aspas, elogios ao camisa 10 da seleção brasileira. Muita gente dizendo que ele foi um dos principais culpados pela derrota da seleção, além do Neymar. No caso, o Carlo Ancelotti também está sendo bastante citado pelos nossos ouvintes aqui. Logo mais eu registro sua participação na rodada de participação dos ouvintes do CBN Madrugada no fim deste bloco, porque agora, 00h36, eu quero fazer aqui o registro de uma reportagem do Luiz Fernando Figliage sobre a revogação do cartão vermelho contra um atleta americano na Copa do Mundo. Isso porque organizações esportivas criticaram essa decisão. O presidente da FIFA afirmou que Donald Trump ligou para ele para falar do caso. O republicano admitiu em uma coletiva de imprensa com jornalistas que pediu à entidade a revisão da punição.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o árbitro brasileiro Rafael Claus ao comentar a expulsão do atacante Folarin Balogun na Copa do Mundo. O republicano classificou a atuação do brasileiro como horrível e chegou a sugerir que o histórico dele seria problemático.
Este árbitro é um pouco suspeito. Se você verificar o passado dele, não quero dizer isso porque não gosto de criar polêmica, mas muito suspeito. Eu vou fornecer o passado dele. Ele teve uma decisão que ninguém podia acreditar.
As declarações ocorreram em entrevista a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca nesta segunda-feira. Rafael Claus expulsou o Balogun na vitória americana por 2-0 sobre a Bósnia-Herzegovina pelos 16avos da competição. Após recomendação do árbitro de vídeo, Klaus revisou um lance em que o atacante acertou o tornozelo do zagueiro da Bósnia com as travas da chuteira e aplicou o cartão vermelho direto. Contudo, a FIFA decidiu suspender a aplicação da punição. Trump confirmou que conversou com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para pedir uma revisão do caso, mas negou ter interferido na decisão. Trump ainda criticou a forma como o VAR analisa lances em câmera lenta. Pelas regras da FIFA, Balogun deveria cumprir suspensão automática na partida contra a Bélgica pelas oitavas de final. Após o episódio, a Federação Belga de Futebol cobrou explicações da FIFA por revogar o cartão vermelho dado ao jogador americano. A entidade que rege o futebol da Bélgica apontou que a liberação do atacante contraria o regulamento da Copa. A União Europeia e a UEFA também criticaram o movimento. A entidade esportiva chamou a decisão de incompreensível e injustificável. A UE condenou a suposta intervenção política de Trump. Após as declarações do republicano, a CBF e a Federação Paulista de Futebol divulgaram notas em defesa de Rafael Claus. A Conmebol também saiu em defesa do árbitro, reforçando a confiança no trabalho do brasileiro. De São Paulo, Luiz Fernando Figliage.
É, a notícia mais recente sobre isso é que o Comitê de Árbitros da FIFA divulgou uma nota na noite desta segunda-feira em defesa do árbitro brasileiro Rafael Claus, responsável pelo cartão vermelho para o atacante americano no jogo contra a Bósnia pela fase de 16avos da seleção da Copa do Mundo, gente. A punição ao jogador foi suspensa, você bem ouviu na reportagem de Luiz Fernando Figliage. A nota diz: a FIFA reconhece Rafael Claus como um dos principais árbitros profissionais do mundo e um membro valioso da equipe 1 na Copa do Mundo da FIFA. Ao longo de sua carreira, ele demonstrou consistentemente os mais altos padrões de profissionalismo e integridade. O comunicado inclui ainda uma declaração do diretor de arbitragem da FIFA e presidente do Comitê de Árbitros, dizendo que Rafael Claus está apitando sua segunda Copa do Mundo da FIFA, tendo estado conosco no Catar em 2022. Ele é um árbitro experiente, muito respeitado, e mantemos total confiança nele como oficial de jogo. Também nesta segunda, o Infantino publicou no Instagram um post com fotos ao lado de árbitros do torneio, sem citar Claus, pedindo respeito aos juízes e às regras do futebol. Dos 13 expulsos nesta Copa, a FIFA suspendeu a punição apenas do artilheiro dos Estados Unidos. 8 jogadores cumpriram suspensões automáticas. Questionada, a entidade não explicou os critérios. O presidente Donald Trump ligou para o Gianni Infantino, mandatário da FIFA, pedindo, portanto, a liberação do atleta americano expulso. Isso aconteceu, ele foi para o jogo e os Estados Unidos perderam para a Bélgica por 4-1. Essa é uma das maiores aberrações da história do futebol. Eu acho que essa Copa do Mundo, muito bonita, inclusive, principalmente a festa mexicana e canadense, mas a Copa do Mundo vai ficar manchada por esse momento dificílimo que passa a FIFA. E o que se esperar, né, de Trump e FIFA nesse momento? E como pode, né, um presidente ligar para um outro presidente, no caso da FIFA, pedindo a liberação do jogador e isso acontecer? Isso é de uma vergonhice para o futebol mundial, assim, das maiores, e talvez uma das maiores manchas dessa Copa do Mundo, se não a maior mancha nesta Copa do Mundo negativa, foi justamente essa posição da FIFA de liberar o jogador americano. Ele não fez nada na partida, foi 4-1 para a Bélgica. A Bélgica amassou o jogo inteiro. E que bom que a Bélgica passou, porque mostra que os Estados Unidos poderiam ter 6 atletas iguais a esse que a FIFA liberou, que com certeza não ia conseguir sequer chegar aos pés da Bélgica, que venceu muito bem, obrigado, os Estados Unidos por 4-1. A gente vai seguir acompanhando essas organizações esportivas criticando essa decisão da FIFA com o presidente dos Estados Unidos. Qualquer nova informação sobre esse caso, a gente registra por aqui. Agora, 00h43, a gente vai para Brasília agora, reportagem do João Rosa sobre a Câmara dos Deputados, que vai criar uma comissão especial para discutir a proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, anunciou a criação de uma comissão especial para discutir a proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. A comissão será responsável por analisar o projeto e elaborar o parecer sobre a proposta de emenda à Constituição que permite que jovens de 16 anos passem a responder criminalmente como adultos. Apesar da criação do colegiado, Hugo Mota já afirmou que o tema não deve ser votado no plenário da casa antes das eleições de outubro. A redução da maioridade penal chegou a fazer parte da PEC da Segurança Pública, mas acabou sendo retirada do texto principal para ser debatida em uma proposta separada. O deputado Aloísio Mendes, do Republicanos do Maranhão, foi escolhido para presidir a comissão. Já a relatoria ainda será definida, mas um dos nomes cotados é o do deputado Mendonça Filho, do PL de Pernambuco. A criação da comissão foi comemorada pela oposição. O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, afirmou que a medida pode contribuir para reduzir a criminalidade no país.
Portanto, nós defendemos, sim, a redução da maioridade penal para crimes hediondos, para crimes gravíssimos que atentam e tiram a vida do semelhante para cometer latrocínio, do tráfico de droga, do estupro. São crimes terríveis. Não dá para tratar isso como se fosse apenas uma atitude de criança.
Já o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, afirmou que o combate à violência exige medidas mais amplas e que a redução da maioridade penal não resolve o problema.
Com isso, nós estamos cientes de que será discutido apenas após o período eleitoral, o que é desejável num tipo de PEC como essa, para que não tenha uma influência eleitoral maior do que a importância que tem a PEC. A posição do PT já é conhecida, a gente acha que segurança pública não se resolve com palavra de ordem, tipo matar bandido e colocar menores para ficar mais tempo na cadeia. Quem dera fosse simples assim, não é.
A proposta já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e agora será discutida pela Comissão Especial. Depois dessa etapa, a PEC ainda precisará ser aprovada em dois turnos pelo plenário da Câmara e depois seguirá para análise do Senado. Com colaboração de Samantha Klein, de Brasília, João Rosa.
45 minutos desta terça-feira, ainda em Brasília, o comando do batalhão de polícia do Exército em Brasília entregou à Polícia Federal 6 armas de Jair Bolsonaro que estavam sob custódia da corporação. Outras 2 que supostamente estavam com o ex-presidente não foram localizadas.
O Batalhão de Polícia do Exército de Brasília informou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que 2 das 8 armas do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estariam com a corporação e deveriam ser entregues à Polícia Federal, não estão sob a custódia da unidade militar. Em ofício enviado ao STF nesta segunda-feira, o comandante do batalhão, tenente-coronel Caio de Vargas Lisboa, informou que uma pistola Glock e uma espingarda não foram localizadas no quartel. Segundo o documento, as outras 6 armas de fogo e os demais materiais listados na decisão judicial já foram entregues à Superintendência da Polícia Federal, conforme determinação do ministro Alexandre de Moraes. Segundo a defesa de Bolsonaro, após a manifestação do Exército, a defesa de Jair Bolsonaro mudou a versão sobre a localização de uma das armas. Os advogados afirmaram que a espingarda não está no batalhão de polícia do Exército, mas permanece na empresa importadora Maragato BR, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Segundo a defesa, houve um equívoco na informação prestada anteriormente, porque a arma recebida como presente nunca chegou a ser retirada da empresa. Já sobre a pistola Glock, os advogados ainda não se manifestaram. A medida cumpre a decisão anterior do ministro que revogou o porte de arma e o certificado de registro de CAC de Bolsonaro, além de determinar a apreensão de todo o arsenal vinculado ao ex-presidente. Entre as armas apreendidas estão fuzis, armas semiautomáticas, além de pistolas e espingardas. A defesa informou ao STF que duas dessas armas, um fuzil e uma pistola, já haviam sido entregues à Polícia Federal em 2023 em cumprimento a uma decisão anterior. Na nova decisão, Moraes também determinou que a Polícia Federal confirme oficialmente se as duas armas já entregues permanecem sob a guarda da superintendência da PF para que sejam reunidas ao restante do arsenal vinculado ao ex-presidente. Para o advogado criminalista Guilherme Mota, o ex-presidente perdeu o requisito de antecedentes criminais favoráveis, o que justifica a revogação do registro de CAC.
A incompatibilidade entre o porte e a posse de armas e o próprio registro perante a Polícia Federal, ele pode ser alterado no curso desse feito administrativo quando um dos seus requisitos deixa de estar presente. Ele não possui mais os antecedentes criminais favoráveis, uma vez que condenado definitivamente em matéria já transitada e julgada. Portanto, a revogação, a suspensão do registro de CAC, ela não costuma ser só aplicada nesses casos de prisão domiciliar, como ela impede o novo registro e também faz cessar aquele que já possuía o registro anteriormente.
A medida ocorre após a apreensão de uma pistola com um agente da segurança de Bolsonaro. A arma estava registrada em nome do ex-presidente e foi apreendida em junho durante uma blitz da Polícia Militar do DF. Com a colaboração de Igor Cardim, de Brasília, Ana Carolina Tomé.
49 minutos desta terça-feira, ainda falando de política, aqui em São Paulo, o pré-candidato do PT ao governo do estado, Fernando Haddad, aposta na transferência de votos de partidos da esquerda para tentar reduzir a desvantagem para o governador Tarcísio de Freitas, apontada na pesquisa Datafolha. Enquanto o petista mira no voto do interior, o atual governador busca se consolidar na capital.
O pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, afirmou que os eleitores de esquerda não seguem o que ele chamou de seita. Segundo o ex-ministro da Fazenda, esse tipo de comportamento se atribui a quem vota na direita. Por isso, de acordo com ele, os votos pulverizados da esquerda nesta pré-campanha serão determinantes num eventual segundo turno. A fala de Haddad ocorreu enquanto ele comentava os números do Datafolha, divulgados no final de semana.
É difícil fazer uma avaliação sobre o que vai acontecer com esses votos, mas, enfim, existe uma perspectiva de segundo turno quando tem mais do que dois candidatos disputando. Eu não sei, para falar a verdade, eu não estou em contato com esses candidatos que performam tão bem. Alguns eu não fui apresentado ainda. O eleitor de centro-esquerda, ele, por definição, ele é mais crítico. Ele não é dogmático. Ele não se sente pertencendo a uma seita. Ele é uma pessoa que pondera antes de votar. Mas a tendência é que os votos para presidente e governador estejam alinhados aqui em São Paulo.
A esperança de Haddad está em três candidatos da esquerda: Vera Lúcia, do PSTU, Vivian Mendes, da UP, e Carlos Machado, do PCB. Juntos, eles somam 13% da preferência do eleitorado. Para o petista, esses votos devem migrar para ele numa possibilidade de segundo turno com Tarcísio. De modo geral, Haddad avaliou como positiva a posição no Datafolha, mesmo aparecendo numericamente abaixo do adversário, o atual governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Segundo o levantamento, Tarcísio tem 46% das intenções de voto contra 30% do ex-ministro da Fazenda. Na simulação de segundo turno, Tarcísio aparece com 53% das intenções de voto e Haddad, 37%. A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos. 47% dos eleitores afirmam que não votariam no candidato do PT de jeito nenhum. A rejeição do atual governador é de 29%. No interior, que reúne 53% do eleitorado paulista, Tarcísio registra 49% das intenções de voto contra 26% de Haddad. Já na capital, essa diferença diminui. O governador tem 43%, enquanto o ex-ministro soma 35%. Por isso, a campanha de Haddad decidiu que o interior paulista será o local para o lançamento oficial da candidatura dele. A data mais provável é 25 de julho e, segundo Haddad, terá a participação do presidente Lula. Por sua vez, a campanha do governador Tarcísio de Freitas avaliou o resultado do Datafolha como positivo, principalmente pela vantagem sobre o principal adversário e também pelo índice de rejeição considerado baixo. Interlocutores do governador confirmaram à coluna Radar Paulistano que a pesquisa reforça um diagnóstico já conhecido pelos levantamentos, a de que será preciso ampliar o desempenho na capital e na região metropolitana. De São Paulo, Karen Lemos.
Agora, 12h53, a gente traz algumas informações policiais para você, começando pelo Rio de Janeiro. Uma operação da Polícia Civil apreendeu dispositivos de investigados por manipulação de resultados no futebol do Rio de Janeiro.
A Polícia Civil do Rio vai analisar o material apreendido.